Rádio Mundo Rock apresenta...
Vai te catar.
Hã?
Vai te catar.
O quê?
Vai te catar, ô!
Oh! Ah.
Porra. Olá, sejam bem-vindos à edição número 18 do Vai te catar, que você só ouve aqui... pelo www.radiomundorock.com.br. Eu sou Juliana Negri e hoje estou fazendo o programa sozinha, porque Alexandre Cardoso me abandonou. Música triste, por favor, ele me abandonou. Alexandre, um amigo tão verdadeiro, um blood brother, me abandonou. Eu fiquei aqui sozinha, fazendo este programa que vocês ouvem hoje. Mas, como nem todos são flores, vamos em frente, porque hoje ele vai se arrepender de não ter gravado o programa comigo. É isso mesmo, caro ouvinte. Você sabe por quê? Eu lhe digo por quê. Quem acessou www.mundorock.com.br e entrou na coluna do Vaticatá dessa semana, sabe do que eu tô falando. A paixão pelo Iron Maiden. O que acontece, pessoas? Que o Iron Maiden é uma banda tão apaixonante, tão querida, tão idolatrada. Não posso dizer que eu não sou uma pessoa que idolatra a banda, porque eu sou muito, mas muito. A minha história com o Iron Maiden é ser... enfim, eu praticamente tenho... Como posso dizer, assim... um karma com Iron Maiden, cara ouvinte. Sabe por quê? Porque eu nasci no mesmo dia do lançamento do primeiro single do The Number of the Beast. Eu nasci no dia, mês e ano desse lançamento. Então, já era de se esperar que fosse fã do Iron Maiden, né? Mas eu vou contar a minha história só mais pra frente, porque no programa de hoje você vai ouvir as histórias que os ouvintes enviaram pra gente... e algumas histórias que eu coletei na comunidade Iron Maiden Brasil, que tá lá no Orkut. Isso. Umas histórias. Tem história emocionante, tem história engraçada. Tem história. É, porque o Alexandre é muito sem vergonha. Ele participou também e mandou a historinha dele pra gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair de música pra ficar mais... pra você se coçar um pouco mais antes do show, vamos dizer assim, né? Porque o show tá chegando, uns 15 diazinhos, aliás, contando de hoje, que o dia o programa está sendo transmitido, 15 dias, e a donzela estará aqui, no Palestra Itália, na cidade de São Paulo, para o primeiro show da turnê, que ainda vai passar por Curitiba e pelo Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Vamos lá, a primeira música, então, nós vamos atender a um pedido do pessoal, aliás, hoje vários pedidos do pessoal da comunidade Iron Maiden Brasil. Primeiro pedido é do Maurício Barbieri, de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Será que ele vai ver o show? Eu acho que vai, hein? A música dele, Alexander the Great. Ouve aí, daqui a pouco a gente volta.
Yeah, vai te catar.
Fica bom.
My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.
Thank you. mundial de rock do Brasil. www.mundorock.net. Sorteios, shows, bandas entrevistadas, notícias e lançamentos. Acesse agora www.mundorock.net, o melhor portal de rock do Brasil.
Voltamos com o programa Vati Catar. Aliás, voltamos não, voltei eu e a Kika, minha cachorra, né? Que você só ouve aqui na Rádio Mundo Rock. E se você tem algum pedido, vou lembrar uma coisa pra vocês. Aliás, vou constatar uma coisa: este programa será dividido em duas partes. Sim, caro ouvinte. Então, portanto, contudo, enfim, se você quer mandar a sua historinha pra gente, historinha, modo de dizer, né, bem chata eu, se você quer mandar a sua história pra gente, manda vaticatar@gmail.com. Se você tem alguma reclamação sobre ingresso, sobre cambista, sobre valores, sobre o que quer que seja do show do Iron Maiden, você também manda para este endereço, vaticatar@gmail.com. Mande seu vaticatar, porque aqui a gente fala, todos eles. Apesar do atraso do mês, vocês podem me mandar eu me catar, porque demorou muito até esse programa sair. Mas ok, vamos ao que interessa. A primeira história que eu vou passar para vocês é do Zito Vac, Matheus, que é de Campinas, São Paulo. Olha só, ele mandou por e-mail e eu vou ler a historinha dele pra vocês. Ué. Tenho 20 anos e curto Iron Maiden desde os meus 14 anos. Tudo começou uma bela manhã de verão, voltando de um passeio escolar do MASP, quando um dos meninos que estava no ônibus colocou o CD Brave New World pra tocar. Desde os primeiros acordes de Wicker Man, percebi ali que minha vida tinha mudado. Veja que as pessoas são arrebatadas. Que eu necessitava ouvir essa banda. Aquele play, a partir daí, comecei a conhecer o Iron Maiden em toda a sua discografia e o mundo do heavy metal. Matheus, vamos com as vírgulas que eu vou me perder aqui. 3 anos se passaram e o Iron Maiden agenda sua passagem pelo Brasil. Nesta época, eu tinha virado Maiden maníaco e tinha toda a discografia. Pedi aos meus pais para me deixarem ir ao show e a resposta foi negativa. Não. Resultado, tive que ouvir o show aos prantos, pela rádio, ouvindo o Valsir Chalas falar: e o Pacaembu está lotado! E o público não para de gritar Maiden, Maiden! Já pensou, gente? Eu tava nesse show do Dance of Death, se é o que ele está falando mesmo. Então, mano, é foda, né, se escutar o bagulho pelo rádio. Bom, mais 4 anos se passaram até que o Iron Maiden agendou sua nova passagem por nossas terras. E dessa vez tenho total liberação de ir, o homem está liberado. Arrumei 100 conto, minha mãe ia completar com o valor com mais 50, pois eu desejava pegar pista especial, meia entrada. Chega a noite antes da venda, começa, eu paro para contar o dinheiro e me deparo que tinha perdido 50 conto. Pô, Matheus, é foda, hein? O desespero me bateu muito forte. Implorei pra minha mãe que ela me desse os ingressos. Não no primeiro dia. E que amanhã, no dia seguinte, ela pensaria no caso. Nossa senhora, viu? Imploro, peço ingresso, então, com um presente de Natal. E ela cede, me dá o valor do ingresso. No dia em que as vendas iriam começar, eu tinha uma prova final da faculdade logo cedo, às 8 da manhã. Prometi a mim mesma que pensaria apenas na prova para depois pensar na compra do ingresso, pois sairia da prova e iria direto para o ponto de venda. Ledo engano, faço toda a prova com a cabeça na compra do ingresso. E o resultado? Fiz a prova que era para durar 2 horas e no máximo 45 minutos. Saio desesperado da faculdade, pego o carro e vou comprar o ingresso. Estive sob forte tensão e apreensão. até a hora em que meu ingresso estava em minhas mãos. Perguntará você, caro ouvinte. Mas e o resultado da prova? Eu fui mal e peguei de pé a matéria. Matheus. Valeu a pena? Sou obrigada a responder que pelo Iron Maiden tudo vale a pena. Gente. Matheus. Caraca. Estou impressionada. Estou passada. Bom, aqui ele manda também as perguntas que a gente fez para os nossos amigos que foram entrevistados na coluna. Integrante com o qual ele mais se identifica é o Bruce Dickinson, pelo carisma, energia e pelo fato de sempre realizar seus sonhos e desejos. Me refiro à parte em que ele faz e já fez muitas coisas, como ser professor de história, conseguir levar uma carreira de esgrimista junto com a banda de sucesso e ainda neste meio tempo escrever um livro, também conciliar sua carreira de piloto de avião com a banda. A música que ele mais gosta é Flight of Icarus. O álbum que ele mais gosta é The Number of the Beast. No show do Iron eu vou chorar de emoção. Item de coleção favorito é o livro fotográfico da banda, feito pelo seu fotógrafo oficial, Ross Halfen. E por que tanta gente apaixonada pelo Iron Maiden, Matheus? Ele responde, pela fidelidade da banda aos seus fãs e por se manterem sempre tocando um mesmo estilo de som, sem se deixar influenciar por modismos. Beleza, essa foi a história do Matheus, que é, by the way, sensacional. E nós vamos tocar o pedido dele aqui pra você. Agora, Fly of the Icarus. E na sequência, mais um pedidinho, The Evil That Men Do, da Amanda de Barueri, São Paulo, também da comunidade Iron Maiden Brasil. Não sai daí, já já nós volta!
Mata a taça, menino! Hoje eu tô com a gota.
Bye. catar frânio, mas antes de ajudar a vovó a fazer cocô.
Amiga, deixa eu te contar.
Ai, que é?
Eu acabei de ver no site www.mundorockdecalcinha.com/atitude que vai rolar a primeira campanha de responsabilidade social do nosso programa de rádio favorito. É, do Mundo Rock de Calcinha.
Nossa, que legal, não sabia.
É a campanha Atitude Rock and Roll, que acontece na Semana Internacional da Mulher, de 8 a 16 de março. Essa campanha aguarda doadores de sangue em vários hemocentros do Brasil.
Que bacana, meu. Vou agendar minha doação agora mesmo.
É isso aí, amiga. Eu também tô nessa.
Programa Vaticatar. No ar pela Rádio Mundo Rock.
Voltemos com o programa Vaticatar, que você só ouve aqui na Rádio Mundo Rock. É isso aí, se você quer fazer um pedido, não se esqueça, www.radiomundorock.com.br. Você vai lá e escuta, para você mandar, na verdade, seu pedido, porque eu estou muito trilouca, que hoje mesmo, neste domingo, estou ansiosa pelo show do Iron. Você manda para o vatecatar@gmail.com. Manda sua história pra gente, porque semana que vem vai ter mais programas sobre o Iron Maiden. Afinal de contas, vai faltar só uma semaninha. Então nada melhor do que deixar a gente com os nervos bem à flor da pele, pra chegar lá, a gente dar uma de emo, chorar pra cacete, enfim, aquela coisa toda. E, continuando com esse lance da coluna, das histórias que a gente recebeu, muita gente ficou preocupada, porque eu coloquei assim na comunidade do Iron: olha, eu queria histórias boas, histórias emocionantes, histórias que tenham algum significado real. E as pessoas ficaram preocupadas, e pouca gente, na verdade, na hora mandou, mas depois, é lógico, né, o pessoal foi mandando. Mas, próxima história é de uma menina, uma moça, é da Aline Pires, que tem 23 anos, é da cidade de Guarulhos, São Paulo. Isso, isso mesmo. Olha só, ela manda uma história que é emocionante, digamos assim. Tem muito a ver com o amor. L'amour. Oh, l'amour. Música romântica, por favor. Ao som de Wasting Love, nós vamos contar a história da Aline. O Wasting Love, a comunidade inteira vai me matar. Bom, vamos lá. Minha história com Iron Maiden começou como um divisor de águas na minha vida. Em 2001, eu perdi minha avó, que era uma mãe pra mim. Sofri demais, quase entrei em depressão, mas minha família e amigos me mostraram que a vida continua. Nessa mesma época, conheci meu namorado no colégio, qual namoro até hoje. Ele me ensinou muitas coisas boas. Uma dessas coisas foi conhecer e adorar heavy metal, e claro, Iron Maiden. Pode parecer brega, mas foi amor à primeira vista e ouvida. O primeiro álbum ao qual eu fui apresentada foi o Brave New World. Depois fui atrás de todos os outros, e a cada um minha paixão crescia. Era incrível como cada álbum, cada música me tocava de uma maneira diferente. Uma lição de vida, um conselho, uma forma de ver as coisas e a vida. Não ouvia por ouvir, sempre tirava algo de bom de cada música, e ainda tiro. O primeiro show que vi foi algo surreal, em 2004, no Pacaembu. Eu estava lá, muito bem. Valeu a pena torrar no sol. Fiquei por dias e dias com cada momento daquele show em minha memória, desde a chegada ao estádio até a hora de ir embora, cada grito, cada aplauso, tudo. Ainda em 2004, fiz uma tatuagem do Iron Maiden na perna, um Ed, que aliás vocês podem ver a tatuagem da Aline na coluna do Mundo Rock, no perfil da moça no Orkut, enfim, vocês podem achar, quem é da comunidade Iron Maiden Brasil sabe até quem é a Aline pela tatuagem, que é a fotinho dela. Fiz porque é algo que amo, e se um dia, coisa que duvido, este amor passar, estará registrado em mim uma fase maravilhosa da minha vida. O que para muitos pode parecer loucura, para mim é uma demonstração de afeto e agradecimento por significar tanto em minha vida. Continuando com as loucuras, no ano de 2005, Bruce Dickinson estava no Brasil para uma série de shows. Aliás, lembrando, foram os shows que ele fez com o Renato Tribuzzi, tiveram outras participações, como o Roland Grapov, o Roy Z, que é produtor musical e guitarrista e compositor da carreira solo do Bruce Dickinson, o Chris Dale, que foi baixista da banda Skunk Works, entre outras personas. Bom, ela disse que não tinha dinheiro para ver o show, mas tinha disposição para seguir um dos meus ídolos, e foi o que eu fiz. Persegui suas fãs pelas ruas de São Paulo, desde o MTV Brasil, onde participou de um programa, até o hotel onde estava hospedado. Eu cheguei a tempo de vê-lo no hall do hotel. Claro que ao tirar uma foto e pegar um autógrafo, eu chorei feito criança. Foi muito rápido, mas foram os segundos mais felizes da minha vida até então. Nem preciso dizer o quanto estou ansiosa para a nova turnê. Foi um sacrifício para mim conseguir o ingresso, já que se esgotaram em menos de 3 dias. Não tive como comprá-lo no dia de início das vendas, mais uma vez chorei os rios, muitos rios. Mas meu namorado fez alguns contatos e me presenteou com o ingresso. Sim, chorei novamente, mas de alegria. Dia 2 de março será o dia. Vejo o Maiden como um estilo de vida, o meu estilo de vida. Um conselheiro sempre com uma palavra que me ajuda a entender como a vida pode ser boa ou ruim, de uma forma ou de outra. É uma banda que está aí anos a fio, sem perder energia, e é algo que tomo para mim como exemplo a seguir. E não apenas escuto Iron com os ouvidos, também com o meu coração, minha alma. É uma banda que não deve ser apenas ouvida e vista, mas tem que ser sentida. Somente assim para realmente entender o que é ser um fã de Iron Maiden. A Aline teve uma história demais. Bom, disco favorito da Aline, Somewhere in Time. Melhor música, Wasted Years. Item de coleção favorito, meu pôster do Bruce que ele autografou em 2005. Óbvio, né, galera? Integrante com o qual se identifica mais, o Steve Harris, por correr atrás dos objetivos e por ele ter conseguido montar a melhor banda de heavy metal de todos os tempos. Muito bom. No show da Iron Maiden eu vou primeiro ficar atônita. Mas logo depois ensandecer geral. A menina vai ficar louca. Por que tanta gente apaixonada pelo Iron Maiden, Aline? Ela responde: porque é uma banda com integrantes que sabem o que faz. Fazem muito bem e com muito amor. As pessoas sentem isso, por isso são tão queridos. É uma coisa recíproca. Muito bem, a história da Aline foi contada. Se você quer também que a sua história seja contada aqui no programa, na semana que vem, manda ela pra gente no vatecatar@gmail.com ou entra lá na comunidade Iron Maiden Brasil. Lá tem meu perfil do Orkut. Você pode entrar, você pode ir lá no meu MSN, me adicionar, me add e contar a história pra mim. Claro, manda uma foto legal, bacana, com uma pose assim, sua, pra gente poder colocar na coluna também, porque essas histórias também estão na coluna Vaticatar. As histórias que estou contando hoje podem ser lidas de novo lá na coluna Vaticatar desta semana, no www.mundorock.com.br. Vamos de mais música. Continuando a saga Seventh Son of a Seventh Son, eu vou tocar uma sequência de músicas que é pedido do Diego Silveira de Pelotas, Rio Grande do Sul, e também porque é um pedido meu. Na verdade, as duas músicas as quais ele pediu são as minhas duas favoritas, porque é meu disco favorito, Seventh Son of a Seventh Son. Então você vai ouvir aí Moonchild e na sequência Infinite Dreams, as duas primeiras faixas do Seventh Son of a Seventh Son. Então não sai daí, que na hora que eu voltar eu ainda tenho um pedido muito importante para fazer para todos vocês aí do Brasil. É uma nova campanha do programa Mundo Rock de Calcinha. Não sai daí, já eu volto.
Seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell and your trip begins. Seven downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires. Thank you.
rock.com.br.
Yeah.
morning.
Voltemos com o programa Vate Catar, Vate Catar, que você ouve aqui na Rádio Mundo Rock. É isso mesmo, hoje eu estou sozinha, Alexandre me abandonou, não por completo. Por quê, caro ouvinte? Porque ele mandou a historinha dele, que vocês vão ouvir logo mais. Bom, gente, seguinte, antes de eu contar a história do Daniel de Granville, olha, o cara tem um nome simpático, Daniel de Granville, de lá de Jundiaí, eu preciso dar um recado para vocês, muito, mas muito importante mesmo. Então eu queria que vocês prestassem atenção, não corressem mais para frente o programa, tá? Na Rádio Mundo Rock, nós temos meio um programa Mundo Rock de Calcinha, que é um programa dedicado às meninas. É, todas essas mulheres que fazem o rock por aí e divulgam o rock para todo mundo. O programa tem uma audiência muito bacana, mas muito bacana mesmo. A gente vai fazer um ano de programa. E eu, como parte integrante da equipe, vou dar um recado para vocês muito importante. O programa Mundo Rock de Calcinha está fazendo sua primeira ação de responsabilidade social. É a campanha Atitude Rosa and Roll. Isso mesmo, é uma campanha de doação de sangue que começa no dia 8 de março de 2008, Dia Internacional da Mulher, uma semana depois do show do Iron Maiden. Isso mesmo. Então não tem desculpa para vocês, para nenhum de vocês daqui do Brasil, para não ir lá e doar. O que acontece? Essa campanha vai rolar em vários estados do nosso querido, da nossa pátria amada Brasil. E eu digo para vocês, vai acontecer em São Paulo, no posto Clínicas do... Ai, desculpa, gente, da Fundação ProSangue, isso. Da Fundação ProSangue. Em Curitiba, em Porto Alegre, Florianópolis, lá em Santa Catarina e Jaraguá do Sul. Vai ter também aqui no ABC Paulista, Santo André, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em Goiás, né? E na Bahia. Então, todo mundo que puder doar sangue, compareça nesses estados. Eu vou repetir todos eles para vós mercês, vossas mercês ou vocês, enfim. São Paulo, aqui na capital. No Paraná vai ser em Curitiba. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em Santa Catarina vai ser em Florianópolis e Jaraguá do Sul. Aqui em São Paulo também vai ter em Santo André, no ABC Paulista. Em Minas Gerais nós vamos ter em Belo Horizonte, se não me engano. No Rio de Janeiro nós vamos ter no Rio de Janeiro. Em Goiás nós vamos ter no Distrito Federal. E na Bahia nós vamos ter a campanha rolando em Salvador. Então você pode buscar mais informações, principalmente sobre como doar sangue, quais são as condições de saúde que você tem que ter, idade limite, idade mínima, máxima, enfim. Você busca todas essas informações em www.mundorockdecalcinha.com/atitude. Lá tem todas as informações. A gente está contando com o apoio da revista Road Crew, com o apoio da Brasil Music Press, está ajudando a gente a divulgar muito bem essa campanha. Está todo mundo botando banner. Se você, aliás, tiver um blog ou tiver um site, vai lá no site, no www.mundorockdecalcinha.com/atitude e baixe o pacote de banners. Distribui para os seus amigos, sabe? Se você não tiver idade para doar sangue, ajude a divulgar a campanha, porque a nossa campanha é para doação de sangue. Você sabe, as festas passam, o pessoal começa a esquecer dos bancos de sangue, começam a cair os níveis de estoque, aquela coisa toda. Então vamos ajudar os níveis de estoque a subirem. E a gente espera a presença de várias bandas lá, de algumas gravadoras. A Dynamo Records, pelo menos, mandou um comunicado pro pessoal das bandas e a gente espera de coração que eles vão lá e doem, né, sangue, porque é doar vida. Então, tá aí para vocês o recadinho Atitude Rosa and Roll. Doar sangue é paixão, atitude e respeito pela vida. Back to nosso programa. Vamos voltar agora. Não esquece de ir lá, hein, gente? Tô falando sério. da história do Daniel de Granville, de 38 anos, Jundiaí, São Paulo. Ele mandou a história dele pra gente, que é uma história engraçada e curta. Vamos lá. Eu começo a rir, gente, porque a história é boa. Bom, meu primeiro contato com Iron Maiden foi em 1982, olha, no ano que eu nasci, na época do lançamento de The Number of the Beast. Eu morava no interior, mas tinha um colega que era de São Paulo. Ele vivia antenado com novidades musicais e que nunca chegavam na minha cidade, óbvio. Bom, um dia ele levou um CD do disco do The Number na escola, um vinil, pois não existia CD na época, é claro. Eu peguei emprestado para ouvir e fiquei doido para comprar. Como jamais um disco assim chegaria nas lojas da minha cidade, decidi gravá-lo numa fita cassete. Na minha casa não tinha gravador que ligasse direto no toca-discos. Então eu tive que colocar um gravador direto na frente da caixa de som. Assim, minha primeira gravação do Iron Maiden tinha ao fundo o som de carros passando na rua, cachorro do vizinho latindo, gato miando e telefone tocando. E essa foi a única fita da banda que eu tinha para ouvir durante muito tempo. O Daniel foi um guerreiro, ele escutou Iron e gravou seu Iron Maiden para ter ali, para poder escutar. Então o cara mereceu a história dele publicada, porque ele foi guerreiro, foi corajoso. Então vamos lá, o disco favorito do Daniel é The Number of the Beast, claro, né? A melhor música, Hallowed Be Thy Name. Item de coleção favorito, o meu disco de vinil alemão, The Number of the Beast, que vem com card, fotos e letras, a edição brasileira não vinha. E o ingresso do show de 1992, da turnê do Fear of the Dark. Integrante com o qual se identifica mais, Dave Murray. Acho ele sempre na dele. E sempre com a cara de quem tá se divertindo discretamente no palco. É um cara discreto. No show do Iron Maiden, eu vou divertir-me muito e lembrar do Rock in Rio 1, em 1985, que meus pais não deixaram eu ir. E tive que me contentar com alguns minutinhos do show que a Globo passou. Bom, por que tem tanta gente apaixonada pelo Iron Maiden, Daniel? Ele respondeu o seguinte. Eu acho que é pelo fato de eles serem uma banda que nunca teve apoio ou divulgação de mídia no Brasil. E ainda assim uma banda adorada no país. Bom, esse foi o Daniel de Granville, o homem de Granville. E nós vamos tocar agora mais uma sequenciazinha. O Jefferson de Abreu, de Betim, Minas Gerais, muito bacana, pediu Sea of Madness, também do Summer in Time. Aliás, o disco vai ser bem tocado, né? Aquele Ed, meu Jesus. Eu vou perecer, galera, eu vou perecer muito. Na sequência, você vai ouvir Hallowed Be Thy Name, que é o pedido do Daniel de Granville. Bom, pra vocês, então, roda a sequência e daqui a pouco a gente volta com a história do Alexandre, o grande locutor que dá furo aqui no programa. A gente já volta.
Yeah, vai te catar.
Fica bom. We'll be right back.
pessoal, beleza? Sou Pedrão, da Banda Máxima Culpa.
Quanta gente você enganou.
E a gente apoia o Vaticatar da Rádio Mundo Rock.
Trying after all, I'm not afraid.
seu menino. Hoje eu tô cagota.
We want information. Information. Information.
Who are you?
The new number two.
Who is number one?
You are number six.
I am not a number. I am a free man.
Bom, estamos de volta com o programa Bate Catar, que tu ouves solamente aqui, aqui na Rádio Mundo Rock. Gente, eu tô passando mal já, é a ansiedade do show. Bom, já sabe, semana que vem vão ter mais histórias sobre como você é apaixonado pelo Iron Maiden, o que faz você se apaixonar pelo Iron Maiden. Manda essa historinha pra gente em dois parágrafos resumidos para vaticatar@gmail.com. Entra lá na coluna, você vai ver as histórias que nós contamos hoje, do Daniel, da Aline. Tem um pouco resumido a minha história, que eu vou contar na próxima coluna com mais calma, para todos vocês. E tem também a história do Alexandre o Grande. Lá no meio tem a ficha com a entrevista, essas que eu estou contando. Disco favorito, melhor música, copia elas, fala no seu e-mail e responda você também. Aliás, aproveita e manda seu pedido pra gente. A gente tá tocando as músicas favoritas do pessoal aqui, algumas, né? Claro, senão não dá tempo. E vamos lá, vamos à história de Alexandre Caroço. Aliás, este cara, vou contar o grande segredo da nossa amizade. Nós ouvimos Iron Maiden há muitos anos já, claro. Porém, eu conheci este rapaz no fórum do Bruce Dickinson, no fórum oficial do site do Bruce Dickinson lá fora, no screenform.com. Na época, acho que era brucedickinson.com. Tinha um fórum lá de discussão e nós discutíamos muitas coisas. E nós somos amigos desde aquela época, 1990 e... Blá, enfim, não lembro. Mas já são 14 anos de Maiden Mania com o Ale, já são 11 anos de amizade entre nós dois, no mínimo. E Alexandre o Grande, porque quem conhece o cara tem 2 metros, gente. É muito alto, mas muito alto mesmo. Vamos ler a história do Alexandre. Vamos lá. A primeira vez que eu vi Iron Maiden foi muito por acaso. Estava na casa de um amigo meu jogando Nintendo. E numa troca de cartucho, a TV estava ligada, acho que no Clip Trip da Gazeta. Veja o tamanho da velharia da coisa nessa história. E estava passando o clipe Be Quick or Be Dead. Achei aquilo legal, mas como disse, estava jogando videogame, não dei muita bola. Esse povo que joga videogame, vou te contar, meu negócio. Anos mais tarde, em 1994, eu comprei meu primeiro CD, que foi Balls to Picasso, do Bruce Dickinson. Até aí, eu já sabia que ele era vocalista do Iron Maiden, né? Mas não sabia que ele estava em carreira solo, fora do Maiden. Então resolvi ir atrás da discografia da banda e, como sempre, tenho preferido desde então, comprei 2 álbuns ao vivo, A Real Live One e Live at Donington, de 1992. Putz, que animais eram aqueles sons! Já são 14 anos como Maiden maníaco. Pra mim, o Iron Maiden é sim a maior banda de heavy metal da história. Claro que pela minha idade não pude presenciar todos os outros monstros do estilo, mas a identificação que o público tem com essa banda é algo que só pode ser explicado vendo as enormes coleções de tantos fãs. Suas tatuagens e seus punhos erguidos fazem chifrinho com as mãos nos shows dos caras. Resumir em poucas palavras o quanto gosto do Iron Maiden é difícil, mas se eu disser que tem uma porrada de CDs, DVDs, LPs, singles, compactos, fotos, etc., já significa alguma coisa. Então coloca aí: Iron Maiden Rules, porra! Esse foi o Alexandre Cardoso, que tem 25 anos, é de Guarulhos, locutor, editor e outras coisas, assessor para assuntos aleatórios do nosso programa Vat Qatar. Vamos lá! O disco favorito do Ale é o Peace of Mind, a melhor música, Hallow Be Thy Name. Item de coleção favorito: acho que meu picture disc da Running Free ao vivo e um LP Aces High autografado pelo Bruce. Não sei se o autógrafo é verdadeiro, mas parece muito. Comprei na Galeria do Rock por 10 mangos e já veio assinado. Enfim. Integrante com o qual se identifica mais: Adrian Smith, porque ele é foda no que faz, mas é bem quietão. No show do Iron Maiden, eu vou gastar dinheiro comprando todo o merchandising, beber cerveja pacas e sair de lá rouco no final. E Ale, por que tem tanta gente apaixonada pelo Iron Maiden? Bom, porque o Iron Maiden é uma banda sem modismos, que se orgulha do que faz e, apesar de muitos dizerem que sua música é simples, ela cativa muitas pessoas e com certeza faz parte do repertório de muitas bandas novatas. Essa foi a historinha de Alexandre Caroço, o furão do nosso programa, Alexander the Great. E agora a gente vai para a nossa parte final do programa. É a parte final do programa. Com o pedido do Felipe Santos, do Rio de Janeiro. Prodigal Son, o louco, hein? O louco, hein? Na sequência, é claro, vocês vão ouvir Iron Maiden, né? E pra fechar, na volta, eu falo o que vai fechar, que música vai fechar, tá? Pra vocês aí, então vocês vão ouvir Prodigal Son, na sequência Iron Maiden, e daqui a pouquinho eu volto para os retoques finais, os toques finais, e as considerações finais do nosso programa. Não sai daí!
E aí, moçada, aqui é o Danilo do Mind Flow. Você está escutando Vai Te Catar na Rádio Mundo Rock. Valeu!
Catar. No ar pela Rádio Mundo Rock.
Para a última partezinha do nosso programa Vaticatar, que você já ouve aqui na Rádio Mundo Rock. Você também pode acessar, se você quiser ouvir novamente esta edição, o nosso podcast do http://vatecatar.podomatic.com. vatecatar.podomatic.com. Então vocês entram lá, pode comentar os episódios, inclusive, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, vocês não comentem porra nenhuma. Enfim, essas foram as histórias de hoje. Foi a história, nós contamos hoje a história do Matheus, que teve um problema na faculdade, pegou uma DP por causa do ingresso do Iron. Nós contamos também a história da Aline, que é uma pessoa que tem o Iron Maiden no coração mesmo, de verdade. Nós contamos a engraçadíssima história do Daniel, que teve um gato miando na sua primeira gravação de disco do Iron. E contamos a história do Alexandre Cardoso, que é um grande colecionador de Iron Maiden, grande fã também. você quiser que a sua história seja contada aqui na próxima semana no Vaticatar, mande um e-mail vaticatar@gmail.com contando a sua história. Eu queria agradecer de coração a todo mundo da comunidade Iron Maiden Brasil, todo mundo que ajudou a fazer esse programa e que comentou lá no tópico que eu pedi de história dos fãs. Vou dizer o nome de todo mundo aqui, porque vale a pena, o pessoal, gente finíssima, gente boníssima, enfim, vamos lá, eu vou falar pelos nicks, aí vocês, enfim, vocês vão se tocar quem é quem, né? O Clóvis, que ajudou a gente, o Renan Costa, que vai ter seu pedido agora no fechamento, é isso aí, Renan, o Maurício, o Morte, o Daniel, que contou a sua história, o Cry, tem um... O Cry foi ótimo, esse cara é sensacional, gostei muito dele. A Amanda, que mandou o pedido dela pra gente, que já tocou. O Diego, a Aline, que mandou sua história pra gente também. O Jeff Abreu, o Felipe e a Irene. Obrigada a todos vocês que ajudaram a gente a compor esse programa, porque o programa é feito mesmo com os ouvintes. Quem escuta o Vaticatar sabe disso. Fizemos vários especiais só dos ouvintes. E vamos fechar, vamos de fechamento. Eu não vou nem falar nada, porque hoje o programa não foi feito pela Juliana Negri, a pauta e a edição pelo fulano tal, pelo Alexandre Cardoso Furão. Eu vou dizer que o programa foi feito por todos vocês que são grandes fãs de Iron Maiden, grandes fãs de heavy metal também. São vocês que mantêm a cena viva, né? Então vamos terminar com o Renan Costa, de Guarulhos também, São Paulo. Ele tá pedindo The Trooper e Rainmaker, que é o que vai tocar agora. Você escuta The Trooper, na sequência Rainmaker, e semana que vem eu volto com mais histórias de Iron Maiden. Um beijo para todos vocês, bom final de dia de domingo, e a gente se vê semana que vem. Até lá, tchau, gente!
radiomundorock.com.br.
Vai te catar.
O quê?
Vai te catar, ô!
Ah.
Porra.